Senhor presidente Tomás Correia, senhora senadora Ana Amélia, senhor Garibaldi Alves, eu primeiro, senadora Ana Amélia, aproveitando a sua presença em plenário, eu quero cumprimentá-la, porque não pense que é fácil aprovar projeto meu aqui nesse plenário. Não é. Não é. Se eu tivesse pedido, não teria sido aprovado. E casualmente estava na presidência, e Vossa Excelência, num gesto nobre, principalmente com os alunos de história, né? Nós regulamentamos com isso a profissão de historiador, pediu que eu colocasse em votação o projeto de minha autoria. Eu respondi a Vossa Excelência que, como eu estava presidindo, ficava numa situação constrangedora. Vossa Excelência disse: não se preocupe que eu falo com todos os líderes. E realmente falou com todos os líderes e o projeto foi aprovado por unanimidade. Quero de público cumprimentar a Vossa Excelência pelo gesto, não só com esse senador, mas principalmente com os alunos que fazem a sua faculdade e terão agora, de forma definitiva, regulamentada a profissão de historiador. E acredito eu que nós, junto, dialogando com o presidente Marco Maia, há condição, inclusive, de também na Câmara o projeto ser aprovado. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Tomás Correia, eu quero fazer hoje dois registros. Mas o primeiro, Vossa Excelência sabe o que é já. Porque eu, desde que voltei da campanha, me comprometi em todo dia à tribuna e falar da história do fator previdenciário. Até porque, durante a campanha, acho que todos nós fomos cobrados de alguns temas, né, que estão em debate no Congresso. A maior cobrança que eu recebi foi exatamente a questão do reajuste dos aposentados e o fim do fator previdenciário. Por isso, eu tenho vindo à tribuna todos os dias, e farei até o Natal, pedindo que o Congresso vote. E por que o Congresso? Eu estou me referindo às duas casas. Porque o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, disse que botará em votação entre o dia 21 e 22. Mas, uma vez votado lá, como sei que será feito um substitutivo em relação ao meu projeto aqui aprovado, ele volta para o Senado. E o Senado não há de vacilar. Eu estou convencido de que o Senado, nesse período, há de votar aqui a versão que virá da Câmara, que já é um avanço, que é a fórmula 85-95, que, sem sombra de dúvida, vai garantir, pelo menos, ao trabalhador do regime geral a possibilidade de se aposentar da mesma forma que é assegurada ao servidor público. A mulher se aposentaria com 55 anos de idade e 30 de contribuição, o homem com 60, 59, 35, 36 de contribuição. Hoje, com o fator, só com 67 anos de idade que eles têm direito à aposentadoria integral. Se criou uma expectativa muito grande na população. As pessoas não encaminharam o pedido na certeza de que Câmara e Senado votariam. Eu quero aqui nessa hora, senador Lindbergh, homenagear o presidente Lula. Como o presidente Lula sempre disse, Paim, o projeto exatamente de tua autorização do Senado. Na Câmara, não tem acordo. Agora, se vocês construírem uma alternativa, eu banco, eu sanciono. E o presidente Lula tinha aceitado já a fórmula 85-95, mas houve uma divergência no movimento sindical e aí não foi aprovado. Se dependesse do presidente Lula, já não teríamos mais fator previdenciário. E essa fórmula agora, que ele já alertou na época que era possível, a Câmara deverá aprovar, e nós, tenho certeza, aprovaremos aqui, e a presidenta Dilma há de sancionar. E claro que eu estou ainda na expectativa que haja o reajuste real para os aposentados. Eles têm um congresso na Bahia nesse fim de semana. O presidente Varley fez convite para que os senadores e deputados lá estivessem. Eu não poderei estar, e avisei que não estarei, porque, a exemplo de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, eu também lanço lá na Feira do Livro, Vossa Excelência no sábado e eu no domingo, e no sábado tentarei ir lá, ver lá o lançamento da revista, que está muito boa, já tive acesso à revista, e no domingo eu faço o lançamento, então, de um livro sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. E por isso que esse ano não estarei no Congresso dos Aposentados. Mas sei que dirá, eles vão se organizar, farão uma grande mobilização para ver se ainda esse ano o Congresso aprova o que nós aprovamos aqui, que é uma política de valorização dos benefícios, ou acompanhando o crescimento da massa salarial, que é medida via o Fundo de Garantia e via as contribuições do empregado para a Previdência, que dá semelhante o que é dado hoje para o salário mínimo, que é a inflação mais PIB. Mas eu quero fazer esse registro primeiro da Feira do Livro, senhor presidente, dentro do tempo que Vossa Excelência me concedeu, já que a ordem do dia já passou dos 20 minutos. No próximo dia 11, a partir das 15 horas, estarei no pavilhão central da 58ª Feira do Livro de Porto Alegre, diga-se de passagem, a maior da América Latina, autografando o livro Para Além do que os Olhos Veem, volume 1, a obra editada pelo Senado, 235 páginas, tem distribuição gratuita e é um relato das atividades da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no ano de 2011, já que o ano de 2012, quando eu concluo os meus 2 anos, eu lançarei em fevereiro ou em março. E daí tem todo o trabalho acumulado que vai ainda até dezembro. E quem sabe até lá a gente tenha poder dizer lá no livro que, inclusive, o fator já foi liquidado. Veja que eu voltei ao fator, né? O que é o livro? Para além do que os olhos veem, como eu escrevo numa parte lá do livro, na contracapa, Para Além do que os Olhos Veem é uma bela e fascinante viagem a um tema universal. O livro convida o leitor a adentrar o terreno fértil e valoroso dos direitos humanos, a viajar por experiências compartilhadas durante as audiências públicas da CDH no ano de 2011 e, repito, em março nós vamos publicar o de 2012 sobre a nossa presidência. Foi, senhor presidente, uma vivência esplêndida. Para além do que os olhos veem, deseja retratar os legítimos anseios do povo na busca dos seus direitos. Eu espero, senhor presidente, que a gente faça um momento bonito, como eu tenho feito todos os anos. Em torno de 1.000 pessoas vão para a fila para receber o livro. E, naturalmente, aí vai o abraço, vai o carinho, vai o beijo carinhoso e respeitoso e vai o autógrafo em cada uma das obras que o cidadão recebe. Então, eu aproveito nesse momento para convidar o povo gaúcho, que eu estarei lá novamente, como faço todos os anos, entregando um livro. E são livros que eu falo do mundo real. Ali não tem ficção. Eu falo no livro o que disseram os quilombolas. Eu falo no livro o que disseram os índios aqui na comissão. Eu falo no livro o que disseram, a senadora Anamélia, os agricultores que receberam um título de propriedade e depois se veem no momento de impasse, de conflito. Porque nós fizemos uma audiência, Vossa Excelência também fez, no Rio Grande do Sul, num conflito semelhante a esse, ouvindo ambas as partes. Nós vamos ouvir ali, no livro eu relato, o que o movimento sindical está pensando nesse momento da conjuntura nacional. Eu relato o que os empresários estão pensando. O livro é um livro real. Claro que a forma de escrever, até porque eu tenho uma veia pequena, muito pequenininha, emitida a escrever poesia, o livro vai numa linha romanceada, numa linha mais poética, né? Mas falando da realidade, dos fatos do dia a dia do povo brasileiro. Então, eu aproveito esse momento para fazer 2 convites, me permita, senadora Anamélia. A senhora lança o livro amanhã que hora? Às 15h, a senadora Anamélia lança uma revista muito interessante sobre a questão das motocicletas e os acidentes. E nós lançaremos, então, no domingo, exatamente às 15h, lá na nossa querida Feira do Livro. Mas quero também destacar, senhor presidente, que hoje, a partir das 21 horas, estaremos no Unique Palace, participando da premiação dos melhores parlamentares do ano, uma promoção do Congresso em Foco. O prêmio Congresso em Foco aconteceu em duas etapas. Na primeira, os jornalistas que cobrem o Congresso escolheram livremente aqueles que, na sua opinião, mais se destacaram no exercício da atividade legislativa, de um modo geral e em categorias especiais. O processo de coleta de voto dos jornalistas foi realizado em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas do DF. Nesse ano, 186 jornalistas participaram da escolha. Na segunda fase, os finalistas foram submetidos à votação dos leitores pela internet, que definem a posição final de cada um no prêmio Congresso em Foco. Senhor presidente, é uma honra ter sido indicado em três categorias. Nós não sabemos o lugar, somente hoje à noite é que vamos saber. Fomos indicados para estar entre os melhores parlamentares, depois fui indicado como parlamentar na defesa da Previdência e dos servidores, que para mim é Previdência e dos trabalhadores, e também defesa dos consumidores. O Prêmio Congresso em Foco 2012 tem o patrocínio da Ambev, da Petrobras, da Souza Cruz, o apoio da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, da Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, do qual eu tenho uma relação muito próxima, e do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical. Também apoio o projeto, a Federação Brasileira de Associações Fiscais de Tributos Estaduais, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATRA, da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Advogados da União, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, a União dos Auditores Federais do Controle Externo e a Agência de Comunicação Impress Oficina. A iniciativa tem ainda o apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, do DF e da Agência Rádio Web, e também da Fábrica de Ideias e da ONG Carioca, a Voz do Cidadão, que mantém programa de mesmo nome na rede CBN de rádio. Eu dou esse destaque, senhor presidente, porque entendo que o Congresso em Foco cumpre um papel de incentivo para que cada deputado, cada senador, no desenvolver dos seus trabalhos na casa, aqui no Congresso, o faça sempre na linha da construção e do bem coletivo. Tem uma frase que eu sempre uso, daqueles homens e mulheres que fazem o bem não interessando a quem. Estaremos lá hoje à noite. Tenho certeza que será um belo momento da democracia. Senhor presidente, quero saudar também aqui a Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, FENACAT, pela bela iniciativa de fazer um manifesto eletrônico de apoio a um projeto de nossa autoria, o projeto de lei 356 de 2012, que regulamenta sobre a regulamentação das associações de caminhoneiros e transportadores. O objetivo é reunir uma grande quantidade de assinaturas eletrônicas em apoio a esse nosso projeto. Posteriormente, esse manifesto será entregue a todos os senadores. Diz a FENACAT, essa federação, pelo manifesto, vem solicitar a você, caminhoneiro, transportador ou conhecedor desse problema, o apoio para a regulamentação do funcionamento das associações de caminhoneiros e transportadores, único meio viável para que possamos continuar trabalhando de forma segura, sem corrermos os riscos que obrigatoriamente temos que suportar por falta de segurança dos pontos de paradas nas estradas e principalmente nos grandes centros. Senhor presidente, o PLS 3512 está tramitando na CCJ, aguardando, como sempre, designação de relator. Problema. Inúmeros projetos estão lá e o relator não é indicado, e não é de hoje. Eu venho, já tentei e mandei um ofício para lá, dizendo, olha, esse projeto, esse e aquele. Mais de uma dezena. Não tem relator, faz um longo período. Não foi indicado o relator. Então eu venho para o plenário. E do plenário eu faço um apelo para que haja a indicação de relatores de projetos tão importantes, no meu entendimento, para todo o povo brasileiro. Como é, por exemplo, a própria lei que regulamenta o direito de greve. Por fim, senhor presidente, ao encerrar essa minha fala no dia de hoje, eu mais uma vez me dirijo aos aposentados e pensionistas, porque a abertura do Congresso lá na Bahia será amanhã pela manhã, dizendo a eles que tenham certeza que a partir do dia 19, porque essa é a agenda que eles estão organizando, eu estarei com eles, seja aqui no Senado, seja lá na Câmara, seja visitando ministros, na busca definitiva que o projeto do fator previdenciário seja aprovado de uma vez por todas. Percebo que estamos recebendo aqui uma delegação. Se Vossa Excelência quiser cumprimentar a delegação, eu aguardo aqui na tribuna com muita honra.
Eu interrompo Vossa Excelência, senador Paulo Paim, para ouvir a palavra do senador Eduardo Suplicy, que quer
presidente, senador,
a delegação que se apresenta.
Até a palavra, presidente, Vossa Excelência. Presidente, senador Tomás Correia, querido senador Paulo Paim, gostaria aqui de dar as boas-vindas. O presidente José Sarney pediu-me que aqui fizesse também, em nome da presidência do Senado, ao speaker, o presidente da Assembleia Nacional do Sudão, Ahmed Ibrahim El-Tahir, que está aqui, e acompanhado do senhor Bilal Osman Bilal, vice-chairman do comitê da National Assembly, da Assembleia Nacional também. Também está acompanhado, os acompanha o embaixador Abd El-Ghani El-Naim Hawad El-Karim, que é embaixador do Sudão no Brasil, o senhor El-Zubair Ahmed El-Hassar, membro da Assembleia Nacional, que também os acompanha, e demais membros da delegação do Sudão que vêm aqui. Eles participaram ontem da cerimônia de abertura com a presidenta nacional, com a presidenta Dilma Rousseff, em que ela falou para todos os delegados internacionais do encontro que a ONU está promovendo sobre o combate à corrupção, onde a presidenta Dilma Rousseff fez um pronunciamento de excelente qualidade. Então, aqui queremos dar as boas-vindas à delegação do Sudão, e sabemos que tem havido um bom diálogo com o governo brasileiro e aqui também com o Senado Federal brasileiro. They welcome you to Brazil and to the Brazilian Senate.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy, e desejo boas-vindas à delegação do Sudão, que está aqui presente. Fique à vontade. Aqui está falando nesse momento o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, uma ilustre personalidade do nosso parlamento. Os senhores terão a oportunidade de ouvi-lo. Devolvo, Vossa Excelência, o tempo que foi interrompido.
Permita apenas acrescentar meus cumprimentos ao senador Paulo Paim, porque hoje também foi convidado para estar ali na cerimônia em que o Congresso em Foco estará designando aqueles que, pelo levantamento de todos os jornalistas que cobrem o Congresso e de todos os internautas, quais os senadores e membros da Câmara dos Deputados que mais têm se distinguido em diversas áreas, e Vossa Excelência, senador Paulo Paim, em muitas áreas está dentre aqueles que...
Junto com Vossa Excelência, estaremos juntos lá no palanque.
Mas tem se destacado e por méritos muito especiais, inclusive quero transmitir, embaixador, o senador Paulo Paim, com respeito aos direitos, à questão da igualdade entre as pessoas de todas as raças, de todos os credos, entre as pessoas que mais têm batalhado pelos direitos dos trabalhadores, dos aposentados, é um dos que mais tem trazido sucesso em suas proposições e, por isso, é tão bem considerado em todo o Brasil. Muito obrigado. Parabéns a Vossa
Excelência. Bem, senador Suplicy, eu só queria cumprimentar...
Restituo o tempo a Vossa Excelência?
Tá bem.
Para que possa...
3 minutos eu tinha, os 3, está bom. Se Vossa Excelência assim entender. Eu só cumprimento a delegação do Sudão, que no momento visita a casa. A nossa atuação aqui é na linha dos direitos humanos. Eu sei que é algo que nos identifica. Tenho muita alegria de dizer que a luta dos direitos humanos não tem fronteira, é uma luta internacional. Nós combatemos com muita alma, com muito coração e com muita vontade todo tipo de preconceito. Somos daqueles que entendem que a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele, ou pela sua religião, ou pela sua origem, ou pela sua etnia. Se mede pela forma dele agir, pela sua conduta, pela sua história e pela sua vida. Sejam muito bem-vindos. Eu não sei exatamente qual é a posição de vocês. Não levem isso como uma quebra até de decoro ou de protocolo, mas eu confesso a vocês, pela cor da minha pele, que eu fiquei muito, muito feliz com a vitória de Barack Obama. Bate palma, dancei, cantei, e entendo que foi um momento belíssimo da democracia, e aquele dado que 91% da população do mundo torcia por Barack Obama só fez que o meu coração se enchesse de alegria, na perspectiva não só por ele ser negro, mas por ser um homem que vai na linha da luta dos direitos humanos. Mas, enfim, eu quero homenagear vocês, e não o Barack Obama. Eu queria, se você me permitisse, que nós todos dessem uma grande salva de palmas à delegação do Sudão. E aí eu encerro meu pronunciamento.